A leitora. Aqui dancei entre os mudos deuses egípcios e ri de seus rostos mutilados. Rudyard Kipling. O livro estava em cima de Jerônima, túmulo 123, ala 37. Duma viu de longe o objeto capa, vermelho sangue, dimensão, formato bem diferente dos habituais buquês e coroas florais, bolos de aniversário, santinhos católicos. Ali estava uma nova oferenda mortuária, ou a leitura mais recente de um parente com a memória massacrada pelo luto. Nesse caso, talvez o garoto devesse esperar a pessoa voltar apressada para resgatar o fim da história esquecida na sepultura. Respeitar o tempo do São Longuinho, a dinâmica dos achados e perdidos. Ficaria escondido atrás de Marcondes, túmulo 118, ele e Paul. Espiaria por meia hora o descanso de Jerônima, até que o livro fosse decretado oficialmente presente para a morta, aberto à livre demanda dos vivos. Mas na vida e na morte, poucas coisas cabem no relógio de uma vontade, e a meia hora não viveu nem 3 minutos. Foi engolida pela urgência de o garoto tomar o livro. Saltar de trás da lápide com o cão, dar passos de fuga até o 123, levantar a nuvem de areia típica da cidade fantasma, raspar a mão no tampo de pedra, jogar o livro num tapa para dentro da camisa verde desbotada. Foi mal aí, dona Gerô. Vem, Pou. A urgência vinha da lembrança. Na infância de Duma, a mãe costumava juntar pela cidade objetos como este, perdidos, jogados no lixo, doados aos pobres. Gostava de contar ao garoto as histórias que sempre tinham o mesmo título. Agora vamos ler o conto mais belo do mundo, do Mita. Senta aí. Era o melhor momento do dia. Agora, pela primeira vez, com seu próprio livro, acompanhado do velho cão Paul, corre para casa, para o quarto, uma barraca improvisada dentro do mausoléu da família Tourino. Quando é época de São João, seu Samuel, ancião da comunidade, reúne em volta da fogueira os moradores da necrópole e, entre um gole e outro de licor de jenipapo, se delicia contando os causos das famílias donas dos jazigos abandonados, aquelas em que as gerações pararam de nascer. Faz poucos anos que Duma ganhou a idade de alguém capaz de prestar atenção nas ladainhas do seu Samuel. Desde então só deu para gravar na memória fragmentos dos tourinos, como o fato de que os primeiros esqueletos do sarcófago foram de um casal morto no grande incêndio de 1793. Os donos da fábrica de tecidos, gente do dinheiro, meus senhores, minhas senhoras, do dinheiro, gente egoísta por natureza. Os descendentes mandaram construir na entrada esse baita arco faraônico, onde vocês podem ler, escrito em tinta ouro, o sobrenome. E a história se seguia para algum caminho de traição, mágoa, irmão, dívida, faca, sangue, palavras e enredos demais para Duma registrar. Talvez essa parte não captada explicasse por que a família construiu só metade do santuário, destinado a enterrar os tourinos que morreriam a seguir. A casa é mutilada. Da imensa estátua de anjo caído, porteiro do céu, falta um braço. Dos cômodos, falta banheiro. Da parede dos fundos, falta tudo. Aparentemente não concluída, possivelmente derrubada. Apenas lápides restaram intactas, no lugar que, no século XXI, virou o lar de Duma e da mãe Clarita. Hoje em dia, ela fica mais fora do que dentro, a Clarita. Passa o dia lavando roupa suja dos clientes do bairro Alto, no Largo das Lavadeiras. Era lá que ela estava quando o menino chegou em casa trazendo o livro roubado de Jerônima. Finalmente a sós, ele e a oferenda. Guerra e paz. Para escrever esse nome, o Simpatia deve saber o que é nascer onde os outros não param de morrer. Tipo aqui, cidade múmia, a gente guerreia e eles dormem. Só sobrevive quem tem carne em cima dos ossos. Mesmo assim, as caveiras estão sempre levando de nós o que os homens têm de melhor. As estátuas bonitas, a lágrima, a dor. Eu queria o céu. O céu entardeceu durante o tomo 1, capítulos 1 a 12. Com um cotoco de vela acesa, Duma faz um esforço silencioso para entrar no papel. Não quer que ninguém saiba do rapto do livro. Não que entre os que vivem no cemitério prevaleça alguma lei sobre não pegar o que é dos outros. Não há pronomes possessivos onde a dignidade humana foi enterrada. É por isso a cautela de Duma. Aqui nada é de ninguém. Deus me livre os cara do oito ficarem sabendo. Vão me levar a história toda antes que eu termine as 2.000 páginas. Na vila há muita pipa, peão, bola, carrinho de papelão, únicas prendas que os trabalhadores locais conseguem financiar a molecada no abono de Natal. Mas a verdade é que a diversão maior está sempre naquilo que cada um consegue catar dos mortos. Dos vestígios, Duma já construiu um templo no canto que chama de quarto. O altar poderia parecer uma reverência aos falecidos que moram lá, se ele se importasse. As caixas de madeira descartadas pela feira popular, ainda com cheiro dos vegetais fermentados, suportam o peso de miniaturas de gesso, terços, bilhetes de amor, espelhos, cartões postais, imitações de arte, vasos, pedras, flores. Em breve, o livro. Paul não mexe. Aprendeu a respeitar a quinquilharia como coisa de valor. Na cama, como chama o colchonete fino apoiado na lápide cabeceira, acima de onde dorme a morta Tarcisa, o garoto é absorvido por guerra e paz. Quer saber se Vassili vai aceitar Pierre nas partilhas do pai moribundo, se haverá outros jantares na casa de Anna Pavlovna, se o urso passa bem, se Boris serve para alguma coisa mesmo ou é só um filhinho inútil de uma mãe desesperada. Sua, faz 30 graus. Soluça, soluça, sempre que é exposto a emoções intensas. Joga longe um osso pro cão, vai! Sacode a cabeça num espasmo intencional, ritual de expulsão da franja preta escorregadia. Precisa de espaço, livre, visão limpa, para tirar os olhos para dançar. Vai, vem, para. Volta sobre o texto. Ora em francês, ora em português. Confusão, prazer, melodia. Os olhos dançam do jeito que nunca antes... Um barulho seco interrompe a música. Será que são os cara? Duma espia pelo buraco norte do lençol parede dos fundos. Nada. Buraco noroeste, buraco sudeste, ninguém. Já é meia-noite e o céu da vila cemitério é azul marinho profundo, como as roupas dos cortejos. Sai de casa carregando a vela murcha pé por pé. Persegue o farfalho, desvia das sepulturas. O farulho continua. O som de folhas de outono parece brotar de onde jaz Jerônima. Duma se aproxima da tumba. Pou na retaguarda, olhar enviesado. Diferente do cão, o menino não tem medo de alma penada. Quando nasceu, o mundo já era uma favela instalada no cemitério Nossa Senhora das Almas Tristes. A mãe, uma grávida sozinha, foi uma das primeiras criaturas vivas a garantir um canto para dormir entre os cadáveres. As 50 famílias, fruto de desocupações, em 14 anos se transformaram em 100, 300, 500. Pararam de contar. Na medida em que se multiplicavam as escavações para depósito de defuntos, mais gente chegava e nascia, ampliando a área da Vila Além, como foi batizado o chão esquecido. Então não, criado em companhia de fantasmas e vermes, Duma não tem medo de quase nada. O quase é culpa dos caras do oito. De repente, silêncio. As folhas estão mudas. O nada corrói a incerteza e o garoto não evita o escuro. Avança. Chega perto do 123. Um livro aberto. A Paixão Segundo GH. Um livro sobre paixões ficaria bem no seu altar de vestígios. Com uma mão na vela, a outra não resiste ao toque áspero da história nova. As páginas, manchas de palavras grossas, carregam a intenção de alguém que finca três pernas no que diz. Com as duas que tem, o menino volta para casa dividido entre a ansiedade de ler GH e o desconforto de não entender o fenômeno recente dos livros que brotam numa tumba. Decidiu esquecer o desconforto. Entender nem sempre importa, meu filho, Clarita sempre avisou. Estou procurando. Estou tentando entender. Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem. Diz a si mesma a mulher da paixão. Duma a devora como uma deusa, incompreensível e absoluta, porque se há algo reconhecível a qualquer ser humano sobre e sob a terra, é a pura beleza. Até mesmo a um garoto de 14 anos, até mesmo a um leitor inquieto que já esqueceu a necessidade de ser discreto, lê em voz alta, a plenos pulmões e soluços. Mas, acima da voz dele, há um ruído de novo lá fora. Passos, risos, folhas. Há um cachorro assustado aqui dentro, que sem querer bate na estante, derruba e quebra a imagem de São Chico. Duma não se importa. Tomado pelo delírio da metafísica da barata de GH, deixa os tremores de Paul e a casa Torino para trás. Sai pelo arco do anjo sem braço, aperta os olhos míopes, ajusta o foco de longe, consegue ver um vulto e mais outro livro sobre o mausoléu de Jerônima. Engasgado por soluços, totalmente fora de controle, está decidido a investigar. Chega diante de outra aparição, outra oferenda para Jerônima. As ondas. Pela primeira vez na vida tem vontade de oração. Dizer, desculpa, por favor, obrigada, amém, ah, seja lá o que existe depois de nós. Por falta de uma devoção com nome e endereço, ajoelha em frente ao túmulo da morta. Um espírito deve servir. Sem achar na cabeça as palavras certas para a reza, resolve roubá-las. Nunca tinha lido a lápide com atenção. Jerônima Caldas, 1859 a 1890. Saudades eternas, sempre seu. Já deu tempo de a caveira velha cansar as homenagens, virar pó deslembrado. Então, para quem os livro? Duma olha mais abaixo das saudades. Há um poema, escrito no túmulo, num idioma que não sabe decifrar. A boca do garoto começa a se mexer, sem que ele tenha tomado decisão. Lábios assombrados agindo em silêncio, como as espécies de vocações que chegam do além. De repente, ele começa a ler, a língua indeclamável, em alto e bom som, com a intimidade de uma natureza crescente. Taano, je, nigbatu, jubo, tele, pasque, que cojas, que viné, ninu, exist. Mouen, latili, anfanipabe, decozuare, ni reialte. Trazelhuti, wa, fan, po, saquipoco, ti, river. Alto. Taano, je, nigbatu, jubo, tele, pasque, que cojas, que viné, ninu, exist. O accept, non fixiton, non imagination, moen latili. Mais alto. Anfanipab, ne cozuari, ni reialti, traz oruti, wan fun, pou sakipoku ti river. As palavras surtem o efeito de um transe em Duma. Mesmo que ele não saiba responder o que significam. Há a música, há o toque da letra nas cordas vocais, há os lábios que se tocam, a garganta que abre e fecha no ritmo de um vento de verão. É como se lesse para Deus. A reza braba lota o ar vazio do cemitério. Ninguém assiste ao espetáculo, além das moscas. A vela morre. Mesmo no breu, o leitor de túmulos enxerga o fim. Para Jerônima, nosso poema favorito. Nenhuma oração pode dizer mais do que um poema favorito na Pedra da Morte. As pálpebras de Duma, uma marrom, outra roxa, resultado de uma briga com os oito, piscam em velocidade nova. A boca seca, a saliva é mais salgada, um mar. Os espasmos do diafragma, da franja, ondas se intensificam na medida de um alumbramento. O corpo inteiro derrete. A água que escorre pelo pescoço já não vem da boca, mas dos olhos. Olha para o túmulo. Não está lacrado. passa o dedo na fenda aberta, um leve desencaixe no tampo, que mais cedo estava intacto. Sente um frio do inferno, coisa nova naquele areão. Tremendo, uma mão segura as ondas, a outra empurra o tampo torto. Força, força, força! Não se importa com as evidências de que, a esta altura, há na sepultura apenas uma ossada de mulher esquálida, devorada na festa das bactérias. Força, força, força! Sabe que há mais felicidade embaixo do que em cima da terra. Seu Samuel ensinou. Ah, a fertilidade fantástica dos fungos, a boemia dos vermes. Força, força, força! Há colônias inteiras alimentadas pelo nosso desaparecimento. A morte é pura beleza e vida, meninos. Força, força, força! Abre a tumba, devagar. Olha para o fundo da caixa. Quase não pode acreditar.